Vem aí o Brio Rally, o primeiro festival online de jornalismo do Brio, que vai reunir nomes de peso para debater tendências, tecnologias e tudo o que você precisa saber para ficar atualizado. Segue o Brio nas redes sociais, que em breve a gente fala mais sobre isso.
Fala aí, pessoal do Brio, a melhor comunidade de jornalistas do Brasil. Eu sou o Júlio Lubianco e esse é um podcast para discutir o jornalismo real, os seus problemas e também para compartilhar soluções. Esse é o nosso 8º episódio e a gente está fazendo uma série de entrevistas com jornalistas contando como começaram na carreira, as dificuldades que eles tinham e também como as superaram. Aproveitando que a gente está na Copa do Mundo, a entrevista de hoje é com mais um jornalista especializado em esportes. Na semana passada, a gente conversou com o Mauro César Pereira. O programa está disponível. Se você não ouviu ainda, é só baixar no seu aplicativo de podcasts. E hoje o papo é com o Renan Prates, chefe de reportagem do portal torcedores.com. Mas antes, eu queria te falar do Brio Sprint, uma mentoria online intensiva de uma semana para ajudar você a transformar a sua ideia em produto. Através de um processo de design thinking inovador, você vai encontrar os caminhos para que o seu projeto jornalístico se torne algo novo, independente e, mais importante, real. Foi o que fez a Renata Kras, de Porto Alegre.
Eu acredito que muitos de nós temos ideias engavetadas que a gente quer tirar do papel. E esse ano surgiu o Brio Sprint e eu consegui cadastrar meu projeto. E para mim foi fundamental, abriu os meus horizontes. Eu tenho uma ideia que é muito a longo prazo e o que o Breno conseguiu me apresentar foi como a gente vai conseguir começar esse projeto, tocar ele a curto prazo. Quem consegue te ajudar, quanto tu tem de dinheiro e como tu pode começar isso por objetivos menores para consolidar a tua ideia futuramente. Ele me passou alguns planejamentos de marketing, formas de job to be done, como é que tu pode começar, de repente começar com um podcast, com uma newsletter, e de que forma tu consegue monetizar isso também futuramente, e estruturando o teu projeto passo a passo, assim. Então, para mim, o Brio Sprint foi fundamental.
E se você também tem uma ideia no jornalismo e quer a nossa ajuda para tirar do papel, dá uma conferida em briohunter.org/sprint.
Jornalismo para seus novos tempos.
Hoje eu converso com o Renan Prates, chefe de reportagem no torcedores.com, o maior portal colaborativo sobre esportes do Brasil. Antes, ele esteve no Portal Terra e também no UOL Esportes, cobriu os principais eventos esportivos do mundo, além dos grandes clubes paulistas e a seleção brasileira. Fala aí, Renan, tudo bem?
Tudo bem, Júlio. Um prazer estar participando desse podcast. E vambora, só perguntar que a gente tá aí, já tá na agulha para responder.
O Renan Prates também é do time de mentores do Brio e tem como especialidades o jornalismo esportivo, o jornalismo online, mídias sociais e jornalismo multiplataforma. Renan, aqui no podcast do Brio, eu parto sempre da mesma pergunta para todo mundo, que é por que que você decidiu ser jornalista? Mas a sua resposta eu vou tentar adivinhar. Você queria trabalhar com esportes, não é isso?
Então, eu sempre tive vontade de trabalhar com esportes, mas a minha escolha de jornalista, no jornalismo, ela foi um pouco estranha, digamos assim, porque eu sempre achei que tinha predileção pela comunicação, que eu tinha capacidade de ser comunicador e de atuar nessa área. E aí eu fui pensando, publicitário, acho que eu não me vejo como publicitário que tem competências aí que eu não teria vontade de seguir. Rádio e TV, essa questão de operação não é muito minha área. Eu falei, relações públicas já acho que já é mais minha área, mas eu acho que jornalismo, de alguma forma, eu consigo fazer alguma coisa de relações públicas e consigo escrever, que é uma coisa que eu gosto, me comunicar, falar. Então, eu fui mais assim, inicialmente, sou uma pessoa geminiana, então eu tenho mais dificuldade de decisão. Então, eu fui mais pensando assim, que área da comunicação que eu acabo me inserindo melhor. E foi a melhor escolha que eu tive, que por mais percalço que a gente tenha tido na comunicação durante a carreira, até agora tem sido uma experiência muito gratificante.
Mas você já começou a sua preparação pensando em trabalhar com esportes ou isso foi uma coisa que veio depois?
Vou te falar que foi uma coisa que veio ocasionalmente, porque eu tive uma oportunidade na Secretaria de Segurança Pública, que foi um professor da minha faculdade, que disse que tinha uma vaga lá de estágio, e eu acabei participando. E aí depois, um amigo da faculdade, que estudava comigo, ele já estava contratado no Terra Esportes, e ele falou, ah, abriu uma vaga aqui. Falou para mim e para outro amigo nosso. E a gente fez o processo seletivo e eu passei. Vou te dizer uma coisa, eu quando fiz a faculdade, eu achava que eu ia seguir em rádio, e eu não tive nenhuma experiência de rádio. Você vê como são as coisas, a carreira vai se desenhando de uma forma que eu comecei em internet e, assim, tirando trabalhos freelancers, como contratado, eu só fiz coisas de internet.
Quer dizer, é importante a gente estar preparado para as oportunidades que pintam, né? Que surgem, que a gente não necessariamente consegue prever quando a gente está na faculdade ou então antes mesmo pensando em fazer jornalismo.
Exatamente. Se a minha carreira pode ensinar alguma coisa, é isso. Porque muitas das oportunidades que bateram na minha porta, eu não estava esperando. Inclusive, é que eu acredito também nessa questão de você abrir caminho, sabe? Então, eu me capacitei, me preparei, de alguma forma me divulguei, então, para o mercado saber que eu faço determinadas coisas, mas as coisas surgiram muito de uma forma que eu não estava planejando. Então, estar preparado também, estar disposto a abraçar o novo, essa situação que vem, faz bastante diferença, porque às vezes você acha que você consegue ter um controle absoluto da sua carreira, e não é muito assim. Acho que é bom você estar preparado para as oportunidades que surgem.
Agora, salvo esse iniciozinho na Secretaria de Segurança, como na assessoria de imprensa, né? O grosso da sua carreira foi na área de esporte, certo?
Com certeza.
No último episódio, eu conversei com o Mauro César, da ESPN. Aproveitei você e ele para pegar esse período de Copa do Mundo,
legal,
né? E falar com o pessoal mais voltado para esporte. E aí ele tem uma carreira que é bem diversa, né? Ele cobriu vários assuntos diferentes, passou por diferentes mídias, embora hoje ele seja reconhecidamente um comentarista esportivo.
Perfeito.
Mas ele falou para mim que ele não trocaria a experiência prévia que ele teve cobrindo outros assuntos, como economia e trabalhando em outros veículos, nem que fosse para cobrir mais duas Copas do Mundo em loco. Ele disse que a formação que ele teve, o aprendizado que ele ganhou nessas outras experiências foram essenciais até para ele ser um bom jornalista esportivo que ele é hoje. No teu caso, você sente falta de ter tido outras experiências cobrindo outros assuntos?
Olha, eu sinto, na verdade, assim, como às vezes a redação ela é um ambiente mais enxuto, então determinadas coberturas, por exemplo, no Terra, quando eu trabalhava em esportes, em algum momento a gente acabava sendo deslocado para cobrir determinada coisa. Então eu tive uma possibilidade de trabalhar na cobertura de eleições uma vez. Então, assim, óbvio, eu gostaria de ter trabalhado de uma forma mais intensa em outras áreas. Mas eu tive uma ou outra experiência em entretenimento, estilo de vida. E isso ajuda muito, cara, ajuda muito. Porque eu acho que a gente, como jornalista, não é obrigado a saber de tudo. Mas a gente tem que ter um olhar diferente. Então, se você tem experiências diferentes da sua área, você acaba treinando o olhar, sabe? Você acaba enxergando uma situação de uma outra forma. Então, eu já tive algumas, mas gostaria de ter tido mais experiências em outras áreas, sim.
Lá no seu início, no Portal Terra, quando você fez o processo seletivo e começou a trabalhar pela primeira vez numa redação, produzindo conteúdo, qual que era a sua principal dificuldade, o maior desafio que você enfrentou no seu iniciozinho?
Ah, eu acho que esporte, você tem que ter principalmente em redação, você tem que ter um jogo de cintura, sabe? Vou te dar um exemplo que eu acho que mostra o que eu estou querendo dizer. Quando eu cheguei com o estagiário, mega cru, e assim, teve um relato de um jogo, acho que era Paysandu e alguém. E aí eu fui fazendo um relato, e o jogo, por exemplo, estava 1-0, ficou 1-1, depois ficou 2-1, depois ficou 2-2, E eu, inexperiente ainda, eu ficava apagando o lead para mudar. Já, não é mais vitória, é empate. Então eu apagava tudo. Aí até o meu editor me zoou, assim, falou, meu, se você ficar apagando tudo, você vai ficar maluco, porque o jogo tá dinâmico aqui. Faz dois, três leads diferentes, um para o empate, um para a vitória e um para a derrota do time, e aí você fica mais preparado. Então, assim, é um exemplo bobo, mas mostra a dificuldade que eu tinha no início, tipo, de ter essa jogo de cintura, malemolência, para lidar com as nuances de um evento esportivo, de um jogo, de uma cobertura esportiva, porque ela é muito dinâmica, entendeu? Hoje, uma das maiores tragédias recentes do esporte foi a queda do avião da Chape. Isso aconteceu 3 da manhã. Eu acordei, já tinha que ligar o computador para ajudar de alguma forma, entendeu? Então você tem que ter o mínimo de reação possível de se sentir impactado por determinada situação e começar a trabalhar e ter esse jogo de cintura que fala, cara, é triste pra caramba, mas você tem também um dever jornalístico de tá trabalhando da melhor forma possível na cobertura disso aí.
É isso é que eu gosto de chamar do senso de urgência e relevância, né? A noção de que aquilo é importante e que você precisa tomar uma atitude rápido para dar conta da informação que está chegando e como é que ela vai ser distribuída, né?
Exatamente. Eu conto, quando eu tenho experiência sou convidado para ir na universidade, assim, conto uma experiência que me marcou muito. Estava cobrindo São Paulo e aí o Emerson Leão estava para ser demitido. Todo mundo da imprensa achava que ele ia ser demitido. A gente começou a seguir ele lá no CT, assim. Ele foi cortar cabelo, a gente foi atrás para ver se ele falava alguma coisa. E aí as coisas começaram a transcorrer de uma forma normal. Então, assim, a gente achou, não vai ser demitido, né? Aí ele foi para dar coletiva. E aí, na primeira resposta que ele foi dar na coletiva, falou, olha, eu, antes de mais nada, eu queria dizer que eu não sou mais treinador de São Paulo. Então, assim, quando ele responde isso, no segundo seguinte, eu que trabalho na internet, essa nota já deveria, de alguma forma, estar no ar. Mas você fica impactado com a questão, porque você... ele te pegou de surpresa. Todo mundo estava achando que não ia ser demitido naquele momento. Então, assim, rolou um impacto ali de segundos, mas eu estava no computador e falei, já vou publicar um parágrafo dizendo que ele não é mais o técnico e depois eu vou aumentando a notícia. Mas, assim, se fosse outros tempos, se eu não tivesse essa experiência de profissão, eu provavelmente ia ficar impactado, ia querer perguntar para o meu chefe qual que era a melhor forma de dar essa notícia e ia perder ali alguns minutos valiosos de mostrar para o meu público que isso tinha acontecido.
Quer dizer, enquanto a coletiva ainda está rolando, né? Não dá para esperar terminar a coletiva, ele falar os motivos. Como é que você se organiza para fazer isso, o Renan? Que eu acho que isso é uma dificuldade muito grande, uma dúvida muito grande de quem pode estar ouvindo a gente, que está começando na profissão, né? Você está sentado lá numa sala de coletiva, por exemplo, pinta uma informação importante, aquele tipo de breaking news de última hora, que você tem que dar, não dá para você esperar um pouco mais, né? Eu que trabalhei muito tempo em rádio, eu sei também como que isso funciona. Como que você se organiza para, ao mesmo tempo, dar a informação e não tirar o olho e o ouvido atento do que está rolando na coletiva?
Geralmente, se a gente tem um feeling que isso vai acontecer naquele momento, já prepara um material de apoio. Então, vamos supor, no caso do Emerson Leão, ele tem tantos jogos no comando do São Paulo, com quantas vitórias, tantas derrotas, o aproveitamento tal, o último jogo foi contra tal, ele ganhou tal título, ele sai de São Paulo sem ganhar nenhum título. Você deixa ali uns 3, 4 parágrafos preparados, porque se você divulga esse primeiro parágrafo que eu te falei, de Emerson Leão não é mais o técnico de São Paulo, você já, no minuto seguinte, você consegue pegar esses 4 parágrafos e colocar um intertítulo como relembre a trajetória. E aí você fica com uma nota um pouco mais com constância. Porque, na verdade, o evento que está ali é importante, mas você tem que acabar priorizando qual é o momento mais importante. O momento mais importante é a nota tá minimamente boa para que o meu internauta tenha uma informação interessante sobre a saída do técnico naquele momento. Então, por exemplo, eu gasto ali 3-5 minutos sem prestar tanta atenção na coletiva para que essa nota fique minimamente preparada. Aí deixei essa nota assim, eu falo para alguém da redação, ó, me dá uma força aí para deixar um pouco melhor a nota que eu vou ficar aqui na coletiva. Porque não é só pegar a coletiva, né? A coletiva, a pessoa provavelmente vai ter uma TV, uma rádio transmitindo, alguém pode fazer da redação. Mas entender a reação do treinador, se o clima estava desconfortável, se eles falaram numa boa, que esse é um tipo de coisa que só quem está lá consegue dar esse panorama bom. Então, assim, você vai se dividindo, é meio equilibrar prato. Uma hora o prato da nota está desequilibrado porque a nota precisa ficar boa. E aí você vai lá e equilibra esse prato. Aí depois você equilibrou esse prato, vai lá para a coletiva porque você está perdendo um pouco da coletiva. Entendeu? Então, você tem que ficar aprendendo a sambar ali naquele momento. Mas, óbvio, se você tiver um preparo prévio de pegar algumas informações sobre o fato, isso te deixa mais preparado.
Quer dizer, o segredo nisso e praticamente em muitas coisas que a gente faz no jornalismo e na vida é estar preparado para os cenários que podem ocorrer diante de você, né?
Com certeza. E estar preparado e ter jogo de cintura para lidar com eles. Porque nesse momento, qual que é a primeira coisa que, se você não tiver experiência, qual que é a coisa que você vai fazer? Você acha que você vai ter que dar conta do mundo inteiro naquele momento. E aí você vai perceber que você não vai conseguir dar conta de tudo naquele momento. Aí você vai ficar desesperado. Então, se você tiver esse jogo de cintura, você vai perceber assim, ó, naquele exato minuto eu vou cuidar disso aqui. E eu vou cuidar muito rápido para dar tempo de eu cuidar da outra parte depois, entendeu? Você vai lidando dessa forma para você não ficar maluco e você conseguir hierarquizar o que é mais importante para cada momento.
É, e também ter a tranquilidade, né? E acho que isso vem mais com a experiência, né? Você ter a tranquilidade de que, se você eventualmente perder alguma coisa, como você já priorizou o que é importante, não tem tanto problema você dar uma outra coisa menos importante com algum atraso.
Com certeza. E ali, por exemplo, se você é setorista, você cria um ambiente de amizade com os colegas. Então, se por algum motivo, caso, circunstância, você perdeu alguma coisa que você julga importante, o teu colega está anotando a coletiva também, ele pode tirar uma dúvida sua, entendeu? Nesse caso, você ter um bom relacionamento com o pessoal que trabalha dividindo uma cobertura com você é importante também. Porque por mais que você se planeje, determinadas situações você não vai conseguir cobrir tudo. Então, se o cara tá lá para te passar alguma coisa que numa avaliação posterior, você percebeu que você deixou passar, também é importante. Porque se você não tiver esse tipo de amizade, o cara, na hora de você recorrer a uma pessoa como essa, o cara vai falar, ou vai falar, não vou te passar isso, ou vai falar, não anotei, vai dar aquele migué, digamos assim. Isso vai acabar te deixando na mão.
Agora, esses caras são os seus competidores, né? A sua concorrência. Não tem uma disputa também?
Tem, mas assim, se você cria um ambiente saudável, a disputa vai mais no sentido do furo, de uma informação privilegiada. Mas se é um evento assim de coletiva, que está todo mundo participando, geralmente, nesses casos, se você tem uma boa relação com o teu competidor, ele te ajuda. A não ser que, por exemplo, quando eu trabalhava no UOL, a gente tinha entre aspas, um inimigo interno, porque a gente brigava pelo mesmo espaço. Então, por exemplo, Folha, SPN e outros lugares, a gente brigava pelo mesmo espaço que era a home do UOL. Então, nesses casos, não rolava tanto assim esse tipo de cumplicidade. Mas se é um Globoesporte.com, se é um Lance, que a gente não briga diretamente pelo mesmo espaço, nesse ambiente de coletivo, todo mundo se ajuda.
E Renan, você lembra lá do início da sua carreira no Portal Terra, do pior erro que você cometeu?
Eu cometi... Eu cometi, não foi nem esportes, quando eu trabalhava em esportes, em estilo de vida, eu fui fazer uma cobertura de um evento de moda e eu fui lá, me preocupei em fazer, anotar tudo. E agora eu não me lembro exatamente qual foi o meu erro, mas sabe quando você anota, se prepara para fazer a melhor cobertura e na hora do texto, de escrever o texto, sai completamente diferente do que você gostaria. Você planejou de fazer a cobertura dos sonhos e ao mesmo tempo você faz a cobertura dos pesadelos. Isso me marcou muito, mas eu acho que faz 2006, faz 12 anos isso. Me marcou porque eu tinha me dedicado muito e na hora eu falo, nossa, por que, que eu não fiz isso aqui? Por que, que eu não escrevi dessa forma? Por que, que eu não entrevistei fulano? E aí eu tinha uma chefe que era mais assim, na linha mais repressora, no sentido de gritar e tal, e eu era mais inexperiente. Putz, me deu uma travada, viu? Foi uma experiência que me marcou muito, mas eu não gostaria de repetir, não.
Foi um trauma tão grande que você suprimiu a memória.
Eu lembro de partes disso, assim, sabe? As minhas experiências que ficaram marcadas de forma negativa, acho que foi mais disso, de você fazer um planejamento, de você achar que aquilo vai ser incrível e na hora da prática, nossa, é um dia para esquecer.
Agora, mudando no campo na gradação das memórias, qual a reportagem ou cobertura que você fez e que você mais se orgulha de ter feito?
Olha, eu não sei se é a mais, mas assim, que vem na minha cabeça, falando em memória, foi o dia que eu fiz uma matéria para o UOL das condições de treinamento da base do Corinthians. Então, assim, tinham cantado a bola que as condições lá em Guarulhos eram bem ruins. E, de fato, eu fui lá meio que... Eu entrei no lugar sem autorização, fiz umas fotos e acabei percebendo que as condições eram ruins. Fiz uma entrevista com o Rincón, que na época era treinador das categorias de base, e ele falando que os jogadores ficavam com frieira, que não tinham condições ideais. E foi uma coisa bem legal, assim, uma coisa que eu me orgulho bastante, porque foi, de alguma forma, ajudou até a melhorar as condições do CT, né? Na época, foi 2008, acho que foi 2009.
E qual a repercussão que teve quando você publicou essa história?
Ah, o Corinthians ficou bem irritado, né? Assim, mas não contestaram, não. Assim, de falar que era mentira, porque tinha foto, tava uma coisa bem documentada, sabe? Mas foi bacana no sentido de ganhar respeito até dos meus colegas, né? Porque às vezes você se dedica muito e não necessariamente as pessoas veem que você está... Porque cada um está no seu batidão do dia a dia, né? Então às vezes você precisa de uma reportagem de mais impacto para o cara falar, ó, pô, tem aquele cara lá do UOL que está trabalhando direitinho. Então eu acho também por isso foi uma reportagem bacana de ser feito.
No seu perfil, no site dos mentores do Brio, Renan, você fala duas coisas sobre o jornalista dos novos tempos que eu queria que você comentasse. A primeira que você diz é que o jornalista precisa ser empreendedor, ter consciência de que seu nome é uma marca que precisa ser valorizada. E, por isso, aprender a vender o seu peixe se tornou tão importante quanto saber fazê-lo. Você pode explicar um pouco melhor isso?
Posso, claro. Pelo menos a minha formação de jornalista era uma galera que ficava, que ainda fica muito na linha do eu vou fazer meu trabalho bem feito e quem quiser que olhe, quem quiser que não olhe, tem espaço para todo mundo. E hoje, ainda mais com essa comunicação 360 e com as noções de jornalismo muito misturadas, então assim, principalmente no esporte, todo mundo opina, então a pessoa não sabe se quem está opinando é um jornalista, se é um torcedor, se é um profissional de comunicação. Então, assim, você divulgar o seu trabalho faz muita diferença. Faz muita diferença porque às vezes você disputa espaço no Facebook, por exemplo, até com a receita de bolo da sua avó. Então, assim, se você, isso você não divulgando, mas isso você divulgando, imagina você não divulgando. Então, assim, se você não souber divulgar, se você não souber marcar território, mostrar, olha que legal que eu estou fazendo, você fica para trás, entendeu? Hoje é muito... Hoje tem... É muito disputado esse espaço. Então, você tem que se marcar de alguma forma, você tem que... Você tem que mostrar, você tem que primeiro entender o que você é. Ah, você é um jornalista especialista ou você é um jornalista generalista? Ah, eu sou especialista em Santos. Então, pô, vou trabalhar, me trabalhar com a marca de jornalista especialista no Santos Futebol Clube. Entendeu? Ou vou trabalhar com uma marca de jornalista que sabe se dar bem com vários assuntos de jornalismo esportivo. E é legal isso também. Que tem espaço para as duas coisas. Mas é importante que você saiba quem você é e você saiba se marcar. Até para que as pessoas entendam quem você é e, pai, às vezes no programa esportivo o cara precisa de um generalista. Então ele sabe que o Renan é um jornalista generalista, ele vai chamar o Renan. Se você não souber fazer esse tipo de propaganda, você fica para trás.
Agora, isso não é o tipo de coisa que a gente aprende na faculdade. E como você disse, é um comportamento ainda... Que começa a se desenvolver nas redações, algumas mais do que outras. Como que você chegou nessa conclusão e quais as principais estratégias que você usa para se posicionar?
Então, eu fui chegando porque eu fui construindo a minha carreira e fui percebendo que ir para esse caminho de comunicação 360 graus é importante um determinado... em qualquer ocupação da comunicação que você está. Se você é jornalista, se você é RP, se você é publicitário. Então, esse tipo de comunicação mais integrada é muito importante. E eu fui percebendo isso, e eu fui percebendo assim, que quanto mais eu sabia me posicionar como jornalista, ou como o que eu queria no jornalismo, mais eu fui ganhando espaço. E como que eu fui fazendo isso? Por exemplo, eu criei um site meu, com domínio, então renanprates.com, onde eu colocava meio que um currículo virtual, colocava os meus trabalhos, as minhas realizações. Aí depois eu fui vendo que é interessante você se posicionar no Facebook como página profissional. Então eu tenho minha página profissional no Facebook. Aí depois eu fui percebendo que a página do Facebook já não era tão... que o Facebook não dava mais tanto alcance, então tinha que ter uma página legal no LinkedIn para se posicionar como pessoa do mercado, pessoa que sabe falar de comunicação no mercado. Então eu fui escrevendo sobre comunicação no LinkedIn, foi tendo um retorno interessante. No Twitter, de alguma forma, tento me posicionar como profissional da comunicação. Porque foi um desafio que boa parte dos seguidores que eu ganhei no Twitter foi como setorista do São Paulo no UOL. Então, uma vez que ganha, o desafio é manter, né? Porque você tem que se manter relevante. Como o próprio Twitter diz, você tem que se manter nas conversas. Então, eu fui também estudando como me manter nessas conversas. Então, bem ou mal, eu tinha 3 mil seguidores na época, 4 anos atrás. Hoje eu tenho 3.800, então de alguma forma eu estou conseguindo me manter. Porque como chefe de reportagem você fica um pouco... Você não escreve dia a dia, então pô, a pessoa pode... Não vai saber que você... Se ela te seguir, você vai falar sobre São Paulo. Não, porque eu vou falar sobre tudo também. Então tem um reposicionamento aí. Então eu fui vendo de diferentes formas como que eu ia... conseguindo posicionar para me manter relevante. Que eu acho que é o desafio do comunicador, do jornalista hoje. É ir se mantendo relevante. Porque a comunicação muda, e muda assim, sem você perceber. Então você vai tem que ir estudando para sempre se manter relevante.
Agora, a segunda coisa que você fala lá, você até mencionou duas vezes nas últimas respostas, sobre o jornalismo do jornalista dos novos tempos, é que ele precisa entender... que hoje a comunicação é 360 graus, independente de ela ser pensada dessa forma ou não. O que você quer dizer com isso?
O jornalista sempre achou que ele ia fazer só jornalismo e ok. O jornalista tem que se divulgar. Então, pô, saber se divulgar é um pouco de técnica de marketing, de RP, de publicidade. Saber ter um bom relacionamento institucional também é um pouco de relações públicas. Entendeu? Então você vai pegando expertises de outras áreas para trabalhar melhor na sua área. E isso para mim é comunicação 360 graus. É você saber que hoje só ser um bom jornalista, saber técnicas de jornalismo não é tão... não te faz tão bom na área. Eu acho que vai te fazer, você vai ser um profissional melhor se você adquirir habilidades técnicas de outras áreas da comunicação. Nesse sentido que eu acho que a comunicação 360 graus é tão importante.
E, Renan, para terminar, como é que é a sua mentoria no Brio?
Então, é um pouco de tudo que eu tenho feito no Torcedores. No torcedores.com, a gente ajudou muito a inserir as pessoas no mercado de trabalho, a realizar sonhos no jornalismo esportivo. Então, por exemplo, outro dia uma pessoa foi me dar parabéns pelo aniversário e ela falou assim: pô, cara, você me ajudou a realizar um sonho, que ele começou no Torcedores comigo e ele criou um site chamado Futebol Latino, que ele viu lá no Torcedores que tinha interesse de escrever sobre futebol latino e por algum motivo ele achou que era mais fácil criar o site dele do que seguir com a gente. Eu dei super apoio. Falei, vamos lá, vai realizar teu sonho, tem um público para isso e vai aprender a falar com o teu público para que o teu site cresça. E assim, pô, falei e as coisas vão agindo de uma forma tão dinâmica que você acaba esquecendo. Aí a pessoa foi me dar parabéns e falou, pô, cara, foi uma parte muito relevante nisso. Mas é isso, a gente ajuda de alguma forma com a experiência que é adquirida no UOL, no Terra, em outras áreas também, a que essas pessoas realizem o sonho delas e que elas se insiram de alguma forma no mercado de trabalho. Eu me considero uma pessoa bem relacionada no mercado, e não só bem relacionada, bem antenada no mercado, de entender as movimentações. Então, eu acho que na mentoria do Brio, eu pretendo fazer com que a pessoa se insira no mercado de alguma forma e que ela se prepare nesse ponto de vista de comunicação 360, que ela consiga fazer o bom trabalho dela e divulgar o bom trabalho de uma forma que as pessoas entendam que ele é, que esse jornalista ou essa jornalista é uma marca relevante para o mercado, entendeu? É isso que a gente vai trabalhar lá.
Beleza, Renan. Brigadão pela entrevista, cara. Foi um prazer.
O prazer foi meu, Júlio. Brigadão. O sucesso aí nos próximos podcasts. Brigadão pelo espaço.
Esse foi o Renan Prates, chefe de reportagem do Torcedores.com e também mentor do Brio. Daqui a pouco, você já sabe, cenas do próximo episódio. Mas antes, eu queria ouvir de você. O Renan Prates falou da importância de um jornalista hoje saber se vender no mercado, ter noções de marketing, de relações públicas, para se posicionar, para virar referência na sua área de atuação. Esse é um assunto para o qual muitos de nós costumam torcer o nariz, mas que ganha importância em tempos de internet, redes sociais e de um contato muito próximo com o público. Qual a sua opinião sobre isso? Escreve na seção de comentários do aplicativo de podcast da Apple ou então fala comigo no Twitter, no @jlubianco. Você se lembra, no episódio 6, eu entrevistei o Ian Poechat, que falou dos riscos que ele correu na carreira como correspondente internacional. E eu perguntei se você, ouvinte do Brio, já tinha passado por alguma situação semelhante. O Wing Costa, de Vitória, no Espírito Santo, mandou essa história aqui.
Estava cobrindo uma reintegração de posse num bairro de grande vulnerabilidade social aqui, cidade da Barra, em Vila Velha. E eu olhei para trás, tinha um grupo de crianças, assim, de 14, 15 anos, de adolescentes, jogando pau, pedra na polícia. Eu quis saber o motivo daquela raiva toda, né? Cheguei lá para as crianças e o mais velho deles, que devia ter uns 17 anos, falou: para aí, que você não é repórter não, você é P2. E apontou a arma para mim. Levantei a camisa, rodei isso. O cara falou: então joga o crachá aqui pra eu ver seu nome, não sei o quê. Aí falou: é, repórter, é quase que você morre hoje, hein? Olha aí atrás. Aí quando eu olhei assim pro lado, né, mais ou menos pro lado atrás, tinha mais um com uma arma apontada pra mim. E logo depois que eles perceberam que de fato era repórter, eles começaram a falar: olha só o que a polícia faz com a gente, olha isso aqui, olha esse tiro de bala de borracha. E eu ouvia eles e coloquei na minha matéria sobre a reintegração de posse, mas foi difícil, cara. Foram momentos bem tensos, assim.
Você pode fazer como o Ing Costa, é só mandar a sua história pra gente. E se você tem alguma crítica, sugestão ou elogio sobre o podcast, a gente gostaria muito de ouvir. Manda uma mensagem para fala@briohunter.org ou então através das nossas redes sociais, no grupo do Brio no Facebook ou então no nosso perfil do Twitter. Agora, se você gostou do programa, considera a gentileza de escrever um breve comentário no iTunes. É um gesto simples que faz uma diferença enorme para que outras pessoas, como você, encontrem o nosso programa. Você terá a nossa gratidão eterna. Para saber mais, o nosso site é briohunter.org/podcasts. E agora, cenas do próximo episódio, uma entrevista com o Sérgio Spagnolo, fundador do Volt Data Lab.
E no final de 2014 eu lancei o Volt, mas era para ser um experimento mesmo, um lugar onde eu poderia publicar minhas reportagens e meus levantamentos, e, enfim, ser um lugar de experimento para o que eu queria fazer. Mas, chegando em 2015, meados de 2015, mais ou menos maio, a gente lançou, fez um grande levantamento nacional sobre demissões e redações, né, demissões de jornalistas em redações, um dado que ninguém tinha, nem o Ministério do Trabalho, nem os sindicatos, nem a FENAGE, nem ninguém tinha esse dado, esse levantamento. E a gente publicou e deu bastante repercussão no meio jornalístico, né? Tava tendo muita demissão de redação nessa época. E a partir desse projeto vieram várias demandas, né, para fazer levantamentos e análises, relatórios e gráficos e mapas que exigiam aqueles conhecimentos que eu estava obtendo em jornalismo de dados. E aí que o Volt começou a decolar.
Novos episódios do podcast do Brio, toda segunda-feira, no seu aplicativo preferido. Não deixa de assinar para você não perder nenhuma atualização. Muito obrigado pela sua audiência no programa de hoje. O podcast do Brio é uma produção da Fábrica de Podcasts. Eu sou o Júlio Lubianco e fico por aqui. Você fala comigo no Twitter, no @jlubianco. Um grande abraço e até a próxima.
Brio, jornalismo para seus novos tempos.